Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Por impossibilidade do presidente que está em missão no estrangeiro, portanto, cabe a mim presidir esta reunião e vamos começar pelas informações conforme consta da ordem de trabalhos. E assim, começo por dizer o seguinte, relembra-se que decorrerá amanhã nesta sala pelas 14h15 a reunião com o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas. Embora decorra no formato mesa mais coordenadores, está aberta a participação aos demais deputados que nela entendam participar. Irá decorrer no próximo dia 14, terça-feira, uma videoconferência organizada pela Comissão para o Desenvolvimento do Parlamento Europeu, subordinada ao tema de Debt Crisis in Developing Countries. O início ocorrerá pelas 13h45, hora de Lisboa, estendendo-se até às 16h45. A participação é reservada a deputados da 2ª Comissão, até ao máximo de 4 pessoas, devendo ter-se presente que neste mesmo dia haverá reunião da Comissão. A inscrição tem como limite o próximo dia 8, quarta-feira, devendo os interessados contactar os serviços para tal efeito. A terceira informação é, uma vez que o programa de atividades da Comissão...
Sr. Presidente, peço uma desculpa, mas eu neste momento não estava atento. Peço desculpa, mas eu efetivamente não estava atento quando estava a referir esse segundo ponto da ordem do dia, se não se importava de repetir.
Sim, eu vou repetir. No próximo dia 14, terça-feira, irá decorrer uma videoconferência organizada pela Comissão para o Desenvolvimento do Parlamento Europeu, subordinada ao tema de Debt Crisis in Developing Countries. O início ocorrerá pelas 13h45, hora de Lisboa, estendendo-se até às 16h45. A participação é reservada a deputados da 2ª Comissão, até ao máximo de 4 pessoas, devendo ter-se presente que nesse mesmo dia haverá reunião desta Comissão. A inscrição tem como limite o próximo dia 8, quarta-feira, devendo os interessados contactar os serviços para tal efeito. Entendido? A terceira informação é o seguinte. Uma vez que o programa de atividades da Comissão para a presente sessão legislativa prevê a realização de uma conferência sobre a extensão da Plataforma Continental Portuguesa e que decorre em Lisboa entre 27 de junho e 1 de julho, a 2ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, proponho que a Comissão dirija um convite à estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental para a realização de um colóquio sobre esta matéria, de grande relevância para a soberania nacional e grande oportunidade, quer pela realização da mencionada Conferência sobre os Oceanos, quer pela situação atual da submissão da candidatura portuguesa. Este colóquio deverá ser no dia 28 de junho, ou seja, durante a Semana dos Oceanos, no horário habitual da reunião da Comissão. E pergunto à Comissão se veem ou se acham que têm interesse a realização deste colóquio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sim, claro, até porque nós na nossa Comissão já realizámos algumas audições precisamente sobre o mesmo tema e eu julgo que o facto de nós podermos aqui também tomar conhecimento da evolução que tem havido das negociações no âmbito das Nações Unidas é bastante relevante e também alguma informação sobre a Conferência dos Oceanos que vai decorrer, creio que em Cascais, que também é muito importante porque vai trazer ao nosso país... todos os países com a representação nas Nações Unidas, portanto, parece-me da maior relevância que possamos aqui também abordar o assunto na nossa Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Do PSD, alguém quer intervir? Mais alguém quer intervir sobre este assunto?
Acho que é de apoiar e, portanto, é a nossa posição.
Apenas uma questão relativamente a um dos pontos, creio que foi o primeiro ponto, que tem a ver com a audição audiência ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares, que está marcada para as 14h15 de amanhã. Era só para perguntar se há alguma possibilidade de passar essa reunião para as 14h30.
É que normalmente estas reuniões demoram sempre algum tempo. Depois temos o plenário às 15 horas, temos essa limitação. Se nós passarmos para as 14h30, fica mais restringido, mas não sei se alguém se quer pronunciar sobre isto. Não. Não havendo ninguém...
Senhora Presidente, estamos perfeitamente conscientes disso, mas como temos uma questão interna, é por isso que gostaríamos também de poder estar presentes desde o início, é por essa questão. Se, claro, obviamente, se nenhum dos colegas se opusesse, se houver alguma também ou outro constrangimento, claro que nos submetemos à vontade da Comissão.
Da nossa parte, nada a opor, o adiamento por um quarto de hora. Temos o plenário, é verdade, mas também está justificado se houver algum atraso no chegar ao plenário.
Então, eu sugeri aos serviços que avisassem o sindicato iniciaremos às 14h30. Sobre estes três pontos de informações, algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Não. Então, passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, à República Federativa do Brasil. O parecer é o seguinte: a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, nos termos constitucional e regimentalmente aplicáveis, é favorável ao assentimento para a ausência do território nacional requerido por Sua Excelência, o Presidente da República, para o período compreendido entre os dias 1 e 5 do próximo mês de julho, tendo em vista a sua deslocação à República Federativa do Brasil, designadamente a Brasília, a convite do Presidente da República deste país, ao Rio de Janeiro, onde participará na comemoração do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, e a São Paulo, para a inauguração do Dia de Portugal na Bienal do Livro. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos já ao ponto 3. Proposta de elenco dos grupos parlamentares de amizade para a 15ª legislatura. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de receber a listagem. Em alguns dos casos, designadamente os que são cor verde, existem grupos homólogos, portanto, nos outros não existem grupos homólogos. Sobre este ponto, algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Senhor deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, senhor Presidente. Nós concordamos que deve haver um princípio geral de reciprocidade. Por regra, os grupos de amizade devem ser constituídos quando existe equivalente nos países em causa. Todavia, achamos que também é prudente deixar um período de um ano, pelo menos, para que se possa, uma vez que houve a pandemia durante 2 anos, para que possam os grupos que venham a ser aprovados, que são, a partir de onde temos aqui grande objeção, a não ser um caso, já lá irei, ou estão previstos na lista, durante o ano possamos avaliar se houve ou não houve a capacidade de criar nesses países, onde não existe, onde já existe, claro, não se coloca a questão, um grupo equivalente. Mas acho que o princípio da reciprocidade é um bom princípio, mas também é bom dar aqui um período, pelo menos de um ano, para ver se é possível ou não é criar, em todos os casos em que não existe, esta reciprocidade. O único caso que nos oferece, naturalmente, objeção é o caso da Rússia. Por razões, por todas as razões e mais algumas, não há condições para haver um grupo de amizade com a Rússia, tendo em conta o que está a acontecer, a barbárie que está a ser levada a cabo na Ucrânia. Não há condições políticas, não há condições morais, não há condições objetivas, e por isso nós achamos que este grupo deve ser suspenso. Não acabar, porque não podemos confundir as relações de longo prazo com a Rússia com as relações de curto prazo com o regime de Putin, mas suspender o grupo por tempo indeterminado, porque de facto há amigos que não se podem ter.
Deputado Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também para dizer que, relativamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, nós não temos objeção a colocar ao elenco que aqui nos é apresentado. Nós tivemos a discussão na anterior reunião em que alguns dos critérios que são fundamentais e eu acho que devem ser levados em atenção são aqueles que têm a ver com ou o facto de haver comunidades expressivas de portugueses nesses países e, portanto, isso obrigará a própria Comissão a verificar junto das embaixadas a sua disponibilidade para haver a criação de um grupo parlamentar de amizade. Isso é muito importante que se faça antes de se tomar uma decisão definitiva de eventualmente os eliminar, porque os grupos parlamentares de amizade têm sempre um papel importante de relacionamento e de alerta relativamente a algumas das situações. É uma forma de podermos transmitir algumas mensagens. Aliás, por exemplo, nós temos hoje aqui dois votos em discussão relativos a uma situação da África do Sul. Um grupo parlamentar de amizade pode perfeitamente também ter, neste caso, pode ter algum tipo de relacionamento e de posicionamento que ajude ao conhecimento das situações, a que haja algum tipo de diligências quando elas se tornem necessárias. Queria também referir aqui o facto de, portanto, estarem a verde aqueles que países que têm grupos homólogos, mas eu julgo que isto careceria de uma verificação mais aprofundada, porque há países que têm grupos de parlamentares de amizade constituídos. Foi o caso de Andorra, da França, eu creio que da Indonésia também, porque eles sempre tiveram, aliás, teve aqui uma delegação, não sei se abordaram essa questão ou não, Marrocos, etc., e provavelmente haverá outros países que têm, de facto, os grupos homólogos constituídos. A única questão que também nos coloca dúvidas é exatamente a Rússia. O grupo parlamentar de amizade com a Rússia, na última legislatura, esvaziou-se já, enfim, no decurso desta também, esvaziou-se dos membros que compunham o grupo parlamentar de amizade com a Rússia. E nós consideramos que, neste contexto de sanções internacionais, em que há um isolamento da comunidade internacional relativamente à Rússia pela agressão contra a Ucrânia, que obviamente não tem qualquer justificação que seja criado, seja constituído o grupo parlamentar de amizade com a Rússia, o que seria um péssimo sinal político. Não deixa também de ser um sinal político que nós não o eliminemos, aliás, como disse o Sr. Deputado Tiago Moraes de Sá.
Moreira,
peço desculpa. Tiago Moreira de Sá, que também constitui um sinal político o facto de mantermos, mas não o constituímos. Portanto, congelar o grupo parlamentar de amizade com a Rússia, porque a Rússia de Putin não será certamente a Rússia do seu sucessor, e eu julgo que nós deveremos também, a Rússia é um país muito importante em termos geoestratégicos, do ponto de vista do relacionamento bilateral com Portugal também, e por todas as razões eu acho que não se deve eliminar, é a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista, deve sim congelar à espera que haja uma transição no poder, eventualmente, ou que a situação de facto mude de forma a que esta situação que agora o mundo vive, com consequências tão nefastas a todos os níveis, desde logo para o povo ucraniano, mas também, como nós já sabemos, também para a economia global em diversas dimensões, possa ser ultrapassada. Portanto, é esta também a nossa posição, é a única objeção que o grupo parlamentar do Partido Socialista coloca, é exatamente em relação ao grupo parlamentar com a Rússia.
Senhor Deputado...
Bernardo Blanco.
Bernardo Blanco, desculpe. Então, obrigado, estava aqui a ver a sua...
Estou aqui em substituição do Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, que está na Suécia. Muito obrigado. Só para informar que o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal concorda com esta suspensão do Grupo de Amizade com a Federação Russa, pelos motivos já aqui expostos, sobretudo pelos motivos que o Senhor Deputado Tiago Moreira de Sá elencou, e enquanto não houver uma transição de poder e houver essa mudança do atual regime, achamos que esta suspensão deve permanecer. Muito obrigado.
Senhor Deputado Diogo Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo o primeiro ponto, em relação à questão da Rússia, estou perfeitamente de acordo com o que disse o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá e com a Iniciativa Liberal, portanto, acho que há que suspender até que enfim, a situação retome uma normalidade desejável. Ponto 2, considero que o princípio da complementariedade, da reciprocidade é fundamental. Ou seja, não podemos estar a tentar ter grupos de amizade com problemas que não interessam e a quem não interessa ter connosco. Ponto 3, sem fazer disso, obviamente, uma questão, considero que um grupo de amizade com o Parlamento de Cuba suscita-me algumas dúvidas, desde logo para saber se há alguma similitude entre o Parlamento cubano e o Parlamento português. Não fazendo disso questão, gostava de alertar para isso e tenho sérias reservas em relação a um grupo de amizade com o Parlamento cubano. Muito obrigado.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde. Eu queria apenas acrescentar, para deixar para registro, que não concordo que se crie um grupo de amizade neste momento com o atual Parlamento venezuelano, que não é reconhecido nem por Portugal, nem pela União Europeia. E, aliás, há deputados, esses sim, legitimamente eleitos, que neste momento estão no exílio, venezuelanos, e esses sim, manifestar a minha solidariedade. Muito obrigado.
Sr. Presidente. Dá-me licença.
Obrigada, Sr. Deputado.
Dá-me licença ao que...
Sim.
É muito rápido. Em relação à questão do... Também se levantava a questão do Parlamento venezuelano, apenas com o facto de termos enfim, muitos imigrantes e uma grande comunidade portuguesa na Venezuela, leva-me a... Ponderando isso, aceitar esse grupo de amizade, mas apenas por essa questão, porque se não ponho as mesmas reservas, ponho em relação ao Parlamento cubano. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Eu acho que nós podemos discutir quais são os critérios que presidem à constituição destes grupos. Acho que não devemos decidir nada agora acima do acontecimento. Há muitos fatores, como disse o Sr. Deputado Pacheco Amorim, por exemplo, no caso da Venezuela, desde logo a enorme comunidade portuguesa e luso-descendente que lá vive, mas devemos considerar quais são os critérios que nós consideramos aceitáveis para existirem estes grupos. Agora, quero deixar claro, de qualquer maneira, que nada se compara ao caso da Rússia. A Rússia está a levar a cabo uma guerra por opção, contra a Carta das Nações Unidas, contra o direito internacional, violando todos os princípios dos direitos dos indivíduos, contra os seus próprios acordos, os acordos que assinou no passado, e violando alguns princípios básicos de respeito pelos seres humanos. Por isso eu queria dizer que, neste momento, é importante separar o caso da Rússia de todos os outros, para que fique muito claro a nossa condenação política e moral do que está a acontecer na Ucrânia, numa guerra de uma crueldade que nós pensávamos já não era possível, e por opção, porque a Rússia assim quis e não por necessidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pisco.
Só mais uma questão relativamente, precisamente, à criação do Grupo Parlamentar de Amizade com a Venezuela. Nós, ao longo dos anos, relativamente à Venezuela, sempre houve... na Venezuela, uma grande instabilidade política e sempre atingiu de sobremaneira os cidadãos portugueses e os descendentes na Venezuela. E, portanto, esta consideração, aliás, como decorreu da discussão que nós tivemos na anterior reunião, relativamente a um conjunto de países que têm comunidades portuguesas expressivas, deve-nos, pelo menos, dar algum benefício da dúvida, de maneira a saber se haverá ou não, relativamente à Venezuela, a constituição do Grupo Parlamentar de Amizade. O facto de haver comunidades muito expressivas na Venezuela e que precisam também do nosso apoio, aconselha, eventualmente, nós tenhamos uma posição mais cautelosa relativamente a este país.
Da posição cautelosa, pode esclarecer mais?
Que não deve ser suprimido da lista.
Muito bem, obrigada pelo esclarecimento. Sobre este assunto, ou sobre este ponto, se mais ninguém pouco quero usar da palavra. Temos que... Então, vou colocar à votação a lista do Grupo de Amizade. Foi unânime, pelo menos, do Grupo Parlamentar do PS, do PSD, do Chega, salvo também da Iniciativa Liberal, de que a Rússia deve ter um tratamento especial. Portanto, todos os outros podemos, vamos votar tirando o grupo parlamentar da Rússia no sentido de ele ficar suspenso. Acho que é a palavra mais correta, será suspenso. Pronto, sim. Sem prejuízo de, quando houver de novo a paz, vir a ser constituído. Portanto, nesta perspectiva, quem é que vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigada. Vamos passar ao ponto 4. Passar o ponto 4 para o fim, porque pode ser que ainda se chegue a um consenso. Então passamos ao ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que solicita a audição do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Embaixadora da Ucrânia e Alta Comissária para as Migrações. Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Tiago Moreira de Sá, faça favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Nós vamos retirar o requerimento. Continuamos a achar que o assunto é da máxima importância e ainda há vários esclarecimentos a dar. Não deixaremos de questionar o Governo e o Senhor Primeiro-Ministro nos locais próprios. Mas, como o exemplo, desde logo da primeira comissão demonstrou, não há condições para aprovar este requerimento, desde logo o Partido Socialista e também o Partido Comunista são contra, portanto não vamos insistir nesta via do requerimento, mas, no entanto, quero deixar claro que o PSD não vai deixar cair o assunto é demasiado grave para que possamos ficar confortáveis sem ter todos os esclarecimentos devidos, e neste momento há imensa coisa que ainda não sabemos, e que temos o direito de saber, e o país tem a obrigação, o país tem o direito de saber também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais ao Sr. Deputado. Senhora Deputada. Peço desculpa, é isso, eu não esperava.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós achamos esta posição do PSD sensata, sendo que na primeira comissão já foram feitas as audições que são possíveis institucionalmente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra? Não. Então, uma vez que o PSD retira, portanto... Sim, vai ser arquivado. Ponto 6. Apreciação e votação das notas de admissibilidade referente às seguintes petições. Número 345. Ajudar o povo cubano na sua libertação e sancionar o regime de Castro. E a outra, pedido de esclarecimento sobre a abstenção de Portugal na votação da Resolução das Nações Unidas de 6 de dezembro de 2021. Algum dos senhores deputados sobre este assunto quer usar a palavra?
Senhora Presidente, apenas para dizer que devemos seguir aquilo que as notas de admissibilidade dizem sobre estas petições. Se elas forem no sentido de elas serem admitidas, então faça a distribuição, senão não se faz.
Mas... Segundo aqui os serviços técnicos, é o seguinte, a Comissão pode admitir estas notas e imediatamente arquivá-las. Portanto, a Comissão é que vai decidir se as admite ou se não admite. Nessa perspectiva, eu tenho que colocar à votação a admissão destas notas à Comissão. Sim.
Uma questão é admitir, outra é saber se a nomeação...
A proposta da mesa será admitir, colocar à votação à comissão a admissão das notas e, eventualmente, depois serem imediatamente arquivadas.
Da nossa parte, é isso que deve ser feito, Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Também concordo. Concordamos.
Mais nenhum deputado quer usar da palavra? Então, em face da posição do PSD e do PS, portanto, será assim, serão admitidas e imediatamente arquivadas estas notas.
Pôr-las à votação.
Tem que
pôr. A nota de admissibilidade, cada uma delas tem que ser votada.
Ah, muito bem. Então, mas tem que pôr à votação cada uma das notas de admissibilidade. Dispensam a leitura ou querem que eu as leia? Dispensam a leitura? Ah, muito bem. Então, portanto, vamos ter. Então. Ah, bem. Então, a nota de admissibilidade 345, o título é Ajudar o povo cubano na sua libertação e sancionar o regime de Castro.
Aqui tem um resumo.
O objetivo e a motivação, os peticionantes encabeçados pela cidadã portuguesa identificada, solicita ao Parlamento Europeu e a todos os parlamentos nacionais do mundo, onde se inclui este, que exijam o fim das relações diplomáticas com a ditadura de Castro e apoiem uma transição para a democracia. Alertam ainda os peticionários para a situação de violação dos direitos humanos que se verifica em Cuba e para a necessidade de se levar a cabo a democratização do país através do diálogo com a sociedade civil e a oposição política e a realização de eleições democráticas multipartidárias. Na conclusão vem o seguinte: sem prejuízo da configuração no exercício do direito de petição, enquanto mera representação, o pedido concretamente formulado pelos peticionários, atentas às atribuições e competências em confrontação, faz com que o petitório esgote o seu efeito procedimental útil com o conhecimento e a discussão política da matéria em apreço no âmbito desta comissão. Tal não impede, porém, que possam vir a ser apresentados outros tipos de iniciativas acerca da mesma temática por parte dos deputados, por exemplo, projetos de resolução, projetos de voto, tendo sempre presente, porém, não possuir à Assembleia da República competências que lhe permitam corresponder concretamente ao solicitado. Em face desta exposição sucinta, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A seguinte.
Este é 345.
Então é cá também.
Então é 350.
Está cá. Está as duas vezes a 345.
Estão duas vezes a mesma.
Eu acabei de ler a 345, nós temos aqui duas vezes a mesma e não temos a 350. A 350 é um pedido de esclarecimento sobre a abstenção de Portugal na votação da resolução das Nações Unidas.
Está aqui.
Está aqui. De 16 de dezembro de 2021. A presente petição trata-se de uma petição individual. O único subscritor dirige-se à Assembleia da República para solicitar o esclarecimento da abstenção de portuguesa na votação da resolução das Nações Unidas, datada de 16 de dezembro de 2021, intitulada Esclarecimento sobre a posição portuguesa tomada na resolução das Nações Unidas, datada de 16 de dezembro de 2021, intitulada Combater a glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuam para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada. O peticionário expressa ainda a sua dificuldade, enquanto cidadão, em aceitar que Portugal decida não condenar tal resolução. Tramitação?
Tem uma proposta?
Não tem aqui. Propõe-se a admissão da presente posição. A resolução que motiva a presente petição tem sido sistematicamente, com ligeiras alterações à sua redação, proposta e submetida à votação pela Federação Russa na Comissão para os Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais da Assembleia Geral da ONU e sistematicamente rejeitada, apesar de ter sido aprovada em 2016 no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Portugal tem acompanhado o sentido de votação da União Europeia por considerar que a mesma é demasiado restritiva no que concerne à liberdade de expressão e associação e que ignora outras ideologias racistas e totalitárias além do nazismo. A presente petição não deverá ser objeto de apreciação em plenário nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 do REGEPTE, por se tratar de petição subscrita por 5 cidadãos, nem pressupõe a audição dos peticionários, de acordo com o número 1 do artigo 21 do mesmo regime, sem prejuízo das diligências que, caso nomeado o relator, entenda fazer para obtenção de esclarecimento e preparação de relatório nos termos do número 3 do artigo 21 do mesmo diploma. Não é tampouco obrigatória a publicação do respectivo texto no Diário da República, segundo o preceituado no número 1 do artigo 6 do citado diploma. Atento o objeto da petição, sugere-se que, uma vez admitida, seja informado o peticionário nos termos da linha K do artigo 19, de que será melhor esclarecido dirigindo a sua questão à Missão Permanente de Portugal junto às Nações Unidas, não sendo nomeado relator pela Comissão. Nos termos do artigo número 13 do artigo 17 do referido diploma, o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da presente nota de admissibilidade. Portanto, coloca à votação a presente nota. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Estamos no fim da ordem de trabalhos. Gostava de saber se o ponto 4, se o PS e o PCP já consensualizaram o texto ou não.
Temos aqui a distribuição.
Ah, tem razão.
Do Estado cabe ao PSD.
Tem razão, peço desculpa. Não, peço desculpa, houve aqui um lapso da minha parte. Falta o ponto 7. O ponto 7.
Mais um adiamento.
Ah, sim, tem razão.
O 6 discutimos agora.
Não, o 6 discutimos agora.
O 4 pediu agora a informação para ser adiado, não conseguiram.
Não. O 6 foi agora. Sim. Sim. O 7 é que falta. O 6 foi a admissibilidade destas petições que estivemos a discutir.
A apreciação do voto requerimento da composição da delegação que está à Assembleia Europeia.
Não temos aqui isso. Não temos aqui isso. Na ordem de trabalhos que eu tenho aqui na mesa não consta este ponto 6, mas pronto, uma vez que está na ordem de trabalhos, vamos passar a discuti-lo. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PS e do PSD sobre a composição da delegação de deputados da Assembleia da República à visita ao Parlamento da Ucrânia. Para este ponto, quem quer usar da palavra? Senhor Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Só para congratular que tenha sido possível chegar a um requerimento consensualizado com o Partido Socialista, acho que é muito importante fazermos esta visita. É uma visita de paz, uma visita de solidariedade com a Ucrânia, de apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano. E, portanto, houve um caminho longo desde que a ideia nasceu e queria controlar pelo facto de haver agora condições para fazer esta visita. E, fundo era sobretudo neste sentido da congratulação por termos chegado aqui, termos chegado a bom porto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, também no mesmo sentido daquilo que disse o nosso colega Tiago Moreira de Sá, relativamente a este requerimento. Eu acho que é importante haver uma consensualização de um tema tão sensível e tão importante como este, porque ele reflete também uma manifestação da solidariedade do Parlamento Português relativamente à Ucrânia, tanto mais quanto todos nós sabemos e calculamos que, infelizmente, esta guerra ainda vai durar. E eu julgo que os termos em que as coisas agora são colocadas no requerimento são perfeitamente consonantes com uma forma de organização que nos parece ser aquela que é mais adequada, na sequência de um convite feito pelo próprio Parlamento da Ucrânia e com a necessária colaboração ou articulação em termos institucionais, desde logo com o Sr. Presidente da Assembleia da República, que aliás também já manifestou o interesse em fazer essa, uma deslocação à Ucrânia. Por isso é feito também uma proposta relativamente à composição que nos parece razoável e, portanto, agora caberá também à própria Comissão e aos próprios serviços da Assembleia da República determinarem qual é o melhor formato, a melhor estrutura e a melhor forma de poder haver uma deslocação de uma delegação da Comissão dos Negócios Estrangeiros à Ucrânia para cumprir esses objetivos de manifestar-vos, por um lado, para termos conhecimento no terreno daquilo que se passa, por outro lado, também para, como forma de manifestação da solidariedade do Parlamento Português.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Não. Então vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Em nome da mesa, quero também congratular o facto de terem chegado a uma posição conjunta. É importante para reforçar as relações com a Ucrânia. Então vamos passar agora ao ponto 7, ou 8, neste caso 8, que é a distribuição e nomeação do relator para a Conta Geral do Estado de 2020. Essa nomeação cabe ao PSD, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Sérgio Marques como relator.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, vamos aos outros assuntos. Algum dos senhores deputados tem alguma coisa? Senhor... sim, tem razão.
Só uma pergunta, o voto de solidariedade.
É o ponto 4.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, já há um acordo entre o PS e o PCP? Não?
Sr. Presidente, da minha parte, como nos autores desse voto, não fiz nenhuma concertação com o PCP, mas não tenho qualquer problema em juntar os dois votos, como é evidente. Mas não sei se o meu colega Paulo Pisco quer acrescentar alguma coisa.
Não, eu pedi apenas...
Não, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi apenas ao nosso colega Miguel Iglesias que pudesse fazer a apresentação do voto.
Bom, Sr. Presidente, naturalmente este voto de solidariedade vem no seguimento de intempéries graves que aconteceram no estado KwaZulu-Natal. Estado esse tem uma enorme comunidade portuguesa e madeirense, em particular, cuja capital é Durban. Cidade essa que também, no último ano, foi vítima de tumultos políticos e que naturalmente prejudicaram a nossa comunidade ali presente, sendo certo que...
Pelo Sr. Deputado, acabámos de saber agora que o PCP não consegue cá estar, não tem possibilidade, e que solicitou o adiamento. Posto isto, acho que vamos adiar para a próxima reunião, com a perspectiva de que haja um consenso.
Com certeza.
Obrigada, Sr. Deputado. Então,
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
é que este voto já foi adiado uma vez e aquilo que eventualmente nós sugeríamos era que o Partido Comunista pudesse também manifestar a sua disponibilidade para fazer uma fusão, para fazermos um voto conjunto. Se for esse o caso, nós procedemos a essa diligência para votar na próxima reunião da Comissão. Se, por acaso, o Partido Comunista também não estiver presente na próxima reunião, ou se houver algum pedido, eu acho que se calhar o melhor é avançar com os votos que temos.
Nós acabámos de saber agora que o Partido Comunista não pôde estar presente e dessa posição do Partido Comunista. Obviamente que sem o Partido Comunista cá estar, não pode dizer se está disponível ou não para chegar a um voto de consenso. Portanto, eu coloco aqui à decisão da Comissão se vamos votar estes dois votos que estão aqui propostos e serão apresentados pelo PS ou se vamos adiar para a próxima reunião da Comissão. Portanto,
peço desculpa, sou novato nisto, mas acho que há aqui um voto de solidariedade apresentado pelo Partido Socialista relativamente àquilo que foi dito agora. Estou a falar só para mim, não haja dúvida. E, portanto, parece que o Partido Comunista apresentou um voto similar. Eu acho que há dois votos aqui, portanto, em termos de trabalhos, se o Partido Socialista apresentou este voto, acho que uma coisa não impede a outra. É votada do Partido Socialista e depois, eventualmente, do Partido Comunista. Agora, imaginemos que o Partido Comunista não aparece aqui nas próximas reuniões e, portanto, não há voto. Portanto, depois deixa de oportunidade, haver oportunidade para o voto. Eu peço desculpa ao meu coordenador, mas eu acho que isto é uma questão de bom senso. Desculpe lá.
O pedido de adiamento pode ser até 3 vezes. Portanto, pode ser feito este adiamento se a Comissão assim o entender. Se o PS, e designadamente o Sr. Deputado Miguel Iglesias, pretender que seja votado o voto do PS, nós votaremos
o voto. Sr. Presidente, eu preferia que fosse votado, e já agora, se me permite isso, só para concluir de apresentar.
Sim, claro que sim. Sr. Deputado Pisco.
Para dizer que a votação é feita em plenário. A discussão é feita aqui na Comissão, mas depois a votação é feita em plenário.
Então é assim, sem mais delongas, Sr. Deputado Miguel Iglesias, continua a apresentação do seu voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como estava a referir há pouco, naturalmente, solidariedade com a nossa comunidade portuguesa, que tem sofrido bastante neste último ano, não só pelas intempéries que aconteceram, mas também por toda a situação política, e permita-me igualmente expressar o meu pesar, já que nas últimas 3 semanas também aconteceram assaltos violentos noutra zona do país, nomeadamente em Joanesburgo, e onde faleceram, fruto dessa ação violenta, 2 comerciantes madeirenses, e naturalmente também merecem a nossa, enfim, as suas famílias merecem a nossa solidariedade e pesar. Muito obrigado.
Senhor Deputado, então, em face da... Diga, Senhor Deputado.
Senhor Presidente, nós, neste caso, e seguindo também a sugestão do Sr. Deputado do PSD, eu acho que nós pedíamos também que este voto fosse votado. E vou dizer porque é que isso acontece. Porque o Partido Comunista já pediu, efetivamente, o adiamento uma vez, na anterior reunião, e agora tivemos aqui há pouco um Sr. Deputado do Partido Comunista e que poderia, obviamente, também ter tomado aqui uma posição. Eu acabei de confirmar isso com o Dr. Raul. E, portanto, ele não o fez porque não quis. E, portanto, neste sentido, nós pedíamos que o voto fosse votado.
Muito bem. Senhor Deputado Diogo Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que estamos a perder um tempo perfeitamente precioso com um voto de solidariedade, que é óbvio, quer dizer, e, portanto, vota-se isto e quando tiver cá o Partido Comunista, vota-se o outro. Não vale a pena estarmos aqui à meia hora por causa de um voto de solidariedade óbvio, quer dizer, na minha opinião, como é evidente, mas julgo na opinião de todos. Era isso que eu queria deixar. E, portanto, acho que devemos votar já, sem grandes delongas. Não?
Sim, senhor. Fica registado. Então vamos à votação do voto de solidariedade do Partido Socialista. Quem vota contra? Não é só Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Dou por encerrado. Sim, senhor Deputado.
Senhora Presidente, da última reunião tinham ficado algumas audiências, designadamente com o movimento Também Somos Portugueses e com o Sindicato dos Diplomatas Portugueses. Era só para saber se existe alguma data para estas audiências.
Ainda não está definida nenhuma data, senhor Deputado. Então dou por encerrada a reunião. Obrigada.